Pé de Meia. Seu dinheiro no mundo dos investimentos.
Olá, investidoras e investidores, bem-vindos ao Pé de Meia. Em tempos de fintechs e bancos digitais, é comum hoje as pessoas terem vários aplicativos de bancos no celular. Até que ponto isso ajuda ou atrapalha? Eu sou Gesiel Carvalho e hoje vamos refletir juntos sobre essa questão. Segundo a pesquisa Panorama do Sistema Bancário Brasileiro, cada brasileiro tem, em média, 5 contas. Esse estudo constatou que 25% dos consumidores têm ao menos 2 contas ativas em bancos diferentes, enquanto 21% dizem operar com 3 instituições financeiras. 13% relatam ter até 4 instituições e 18% já atuam com 5 bancos ou mais. O levantamento ainda destaca que houve um aumento significativo de aproximadamente 70% na quantidade de contas registradas por CPF ou CNPJ entre 2020 e 2023. E também houve um aumento significativo da bancarização de indivíduos, que passou de 144 milhões para 194 milhões de CPFs registrados no cadastro de clientes do Sistema Financeiro Nacional. Daí pode surgir a dúvida: quantas contas bancárias eu devo ter? Bem, a estratégia de ter várias contas bancárias vai depender muito de cada um. Mas, sob o ponto de vista do planejamento financeiro, que é o que interessa para a gente, o ideal é ter contas com finalidades distintas. Para pensar comigo. Não faz muito sentido ter mais de uma conta com a mesma finalidade. Então, quando se faz um planejamento numa visão de curto, médio e longo prazo, o mais lógico é ter uma conta para cada um desses objetivos. Do ponto de vista de vantagens, você vai ter uma organização bem melhor. Eu, pessoalmente, acredito que o ideal é ter entre 2 e 3 contas bancárias, não mais do que isso. A minha estratégia é ter um banco de maior relacionamento para as operações diárias, como pagamentos e transferências, e outra para investimentos, por exemplo. Eu tenho também uma conta digital internacional, já que hoje está muito fácil fazer isso, baixando um aplicativo e as opções são várias e o que é melhor, contas gratuitas. Outra pergunta que pode surgir é: conta em banco digital ou banco tradicional? Bom, ainda bem que a gente não é obrigado a decidir entre um e outro, né? Eu mesmo tenho os dois. O interessante com o aumento dos bancos digitais é que, do ponto de vista de organização, a pessoa pode ter uma conta digital mais barata para poder fazer o controle dos pagamentos do dia a dia, porque normalmente os bancos digitais oferecem de maneira integrada uma forma mais fácil de você acompanhar o seu fluxo de caixa e até olhar para o seu orçamento. E ter também uma conta de um banco tradicional, geralmente é aquele banco onde você recebe o seu salário. Seja um ou seja outro, escolha um para fazer as suas operações do dia a dia, pagamentos, transferências, PIX e etc., que esse seria o seu banco de curto prazo. Já para o médio e longo prazo, o ideal é que a pessoa tenha uma conta de investimentos. Aí eu vou recomendar fortemente que você, se ainda não fez isso, abra a conta em uma grande corretora, porque é muito mais fácil montar sua carteira e gerenciar os seus investimentos nesse tipo de conta. Rapidamente você faz isso e as contas geralmente também são gratuitas. O importante aqui é separar o que é dia a dia, curto prazo, do que é médio prazo e longo prazo. Quando eu falo de médio prazo, nós podemos considerar aqueles investimentos que vão ficar para usar aí em projetos entre 2 e 5 anos. E longo prazo, aqueles investimentos acima de 5 anos. Na conta de curto prazo, vão ficar as suas contas habituais e na de investimentos, a sua carteira de ativos, que vão te gerar renda e possibilitar a sua tranquilidade financeira. Dessa forma, você evita a tentação de resgatar seus investimentos de médio e longo prazo, até porque o seu curto prazo está bem estabelecido ali naquela conta que é a do seu dia a dia. Beleza? E uma dica de ouro: Não esqueça de fazer revisões mensais para monitorar saldos e transações, principalmente naquela conta de curto prazo, garantindo que todas as contas estejam em ordem. Na conta de investimentos, você pode até relaxar e deixar para fazer essa revisão a cada 6 meses. É até saudável que você não fique olhando toda hora o saldo dos seus investimentos para evitar de você fazer bobagem. Afinal, rentabilidade requer tempo e paciência. Eu espero ter ajudado você com essa questão e te aguardo no próximo programa. Por hoje é só. Esse foi o nosso Pé de Meia de hoje, com produção e locução de Gesiel Carvalho e trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos. Lembrando que você pode ouvir de novo esse programa na página da Rádio Senado na internet ou no seu agregador de podcasts preferido. Esse programa também é reprisado toda segunda-feira ao meio-dia aqui na Rádio Senado. Até o próximo programa.
Pé de Meia, o seu programa de finanças pessoais da Rádio Senado.